Segundo dados do Ministério da Saúde, pelo menos nos últimos 20 anos, tem se registrado aqui no Brasil um aumento significativo nos casos de diabetes. E eu recebo aqui com muita satisfação para falarmos sobre este assunto, tirar as nossas dúvidas, nos explicar sobre este tema, a Luana Bizelo Rosseto, nutricionista especialista em doenças renais, com ênfase em diabetes e hipertensão. Luana, bem-vinda à CBN, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite. Bem-vinda, bom dia.
Que prazer, satisfação. Muito bom dia.
Bom, o Ministério da Saúde afirma que pelo menos aí nos últimos 10, 20 anos acabou crescendo de forma até acelerada o número de casos de diabetes no brasileiro. Vamos começar então contextualizando um pouco sobre isso. Quais são os fatores que têm levado ou contribuído com esse aumento da diabetes aqui no Brasil?
Então, o primeiro ponto importante é entender que mais de 20 milhões de brasileiros são diagnosticados com diabetes. Porém, 90% são tipo 2, que estão relacionados a um estilo de vida ruim. Ou seja, ter um estilo de vida, hábitos alimentares ruins são os que potencializam esse aumento no número do diagnóstico.
Bom, muito importante essa sua primeira definição, porque isso também já contextualiza essa próxima pergunta que eu vou fazer, que é justamente essa diferenciação das diabetes. Porque parece ainda algo que, muito embora seja relativamente comum, acho que todo mundo conhece alguém que é diabético, mas me parece que a definição do que ela é exatamente, o tipo, se é o tipo 2, se é outro tipo, isso talvez não fique muito claro para as pessoas. Então vamos a essa diferenciação. Quantos são esses tipos de diabetes que nós temos e como que elas se manifestam, como que, enfim, elas acontecem ali naquele paciente?
Então, de uma forma bem clara e simples para que todos possam entender. Então, diabetes tipo 1 geralmente é quando acometido em crianças. Então, o indivíduo vai nascer e vai ser diagnosticado logo ali na infância, até mesmo antes da adolescência. Quando a gente vai ter um diagnóstico do diabetes tipo 2, nós temos, então, uma organização de um pré-diabetes, um sobrepeso, uma obesidade, fatores ali em exames laboratoriais alterados, e aí o diagnóstico do tipo 2, que está relacionado a hábitos alimentares ruins e um estilo de vida ruim. E também existe o LADA, né? Que é aquele adquirido, talvez por um estresse emocional, por outros fatores. Então tem o tipo 1, tipo 2 e o LADA. O LADA, geralmente, ele é um pouco mais difícil de ser controlado, mas a nutrição e também os medicamentos ajudam muito. E o diabetes tipo 1, que é aquele logo quando o indivíduo nasce, né, já vem o diagnóstico dessa alteração, ele também pode ser um pouco mais difícil, né? Mas o diabetes tipo 2, que é o que a gente acaba trabalhando e tratando, nós conseguimos organizar um pouco mais com facilidade. Então, entender que tipo 1 e LADA são os mais complexos, mas a gente consegue ali um cenário bem legal quando tudo bem ajustado, mas o tipo 2 seria mais flexível, a gente consegue trabalhar e também conseguimos aí uma reversão.
Luana, diante desse aumento do número de casos, como tem sido o processo do diagnóstico? Tem sido um diagnóstico eficiente, preciso e de qualidade, ou ainda existem muitas subnotificações?
Ainda existem alguns empecilhos, principalmente do próprio indivíduo não buscar o sistema de saúde, né? Então, muitas vezes a gente tem acesso a tudo, mas a gente não vai até ele, né? Outra situação importante é fazer e receber, né, ali o diagnóstico de pré-diabetes e achar que aquilo ali nunca vai se transformar, né? E acaba, então, não indo mais no médico, continua com o mesmo estilo de vida, os mesmos hábitos alimentares e, de repente, já está diabético, não volta ao médico e vem as complicações. E aí, quando vem aquela feridinha que não sara mais, quando vem aquela boca muito seca, pressão arterial, já vem o cansaço, a fadiga e outros problemas, né, que o próprio diabetes faz ali acometer, aí sim o indivíduo vai, mas já por conta das consequências de talvez um diagnóstico que ele teve precocemente e não tratou, evoluiu e não buscou o sistema de saúde.
Luana, em contextos do passado, se associava a doença de diabetes muito a um público um pouco mais idoso, um pouco mais envelhecido. Com esse aumento que o Ministério vem registrando, esse perfil de público mais acometido pelo diabetes continua sendo esse público mais envelhecido ou já mudou bastante? Hoje o jovem também está começando a ter diabetes mais cedo, também podemos colocar aqui a questão do gênero, se tem atingido mais homens, se tem atingido mais mulheres. Como tem sido esse público diante desse aumento? Está muito homogêneo, está heterogêneo essa questão do público afetado pela diabetes?
É meio que geral, né? Antigamente, bem colocado, atingia, acometia públicos mais idosos. Hoje não. O cenário mudou justamente porque a oferta de alimento também mudou. Então, nós temos muito mais alimentos industrializados. O sedentarismo, que é um fator importantíssimo que vai levar à obesidade e um estilo de vida ruim. Então, o que acontece? Os jovens, tanto homens quanto mulheres, estão sim sendo acometidos por um diagnóstico mais cedo do que deveria ser, né? Por não querer mudar estilo de vida e hábitos alimentares.
Nesse caso, então, seguindo esse raciocínio, a diabetes, pelo menos até o que se sabe, me corrija se eu estiver equivocado, mas nós não temos uma cura definitiva para a diabetes, certo? Se não há cura definitiva, aqui no caso da diabetes tipo 2, que está relacionado ao estilo de vida, ela pode, então, ser evitada? Podemos pensar dessa forma?
Nós poderíamos falar que cura não existe. Uhum. O termo correto seria a reversão. Isso nós conseguimos fazer com grande excelência com nutrição, medicamento e estilo de vida ajustado. Então, o indivíduo no qual ele consome muitos alimentos onde tem açúcares escondidos, trouxe até uma lista aqui para não esquecer de nenhum. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente pode fazer, olhar rótulos. Presta atenção lá no rótulo que você vai descobrir que está consumindo açúcares escondidos e nem sabia. Por exemplo, dextrose. Quando vocês leem lá xarope, xarope de milho, xarope de alguma outra coisa, é açúcar escondido. A glicose, a frutose, a lactose, a glucose, maltose, sacarose, açúcares invertidos e oligossacarídeos. Todos esses vão potencializar, então, também uma piora na inflamação e aumentar o risco da diabetes.
Isso mesmo. Você que está nos acompanhando e tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. E em relação a uma afirmação que sempre aparece quando se fala em diabetes, e eu gostaria, Luana, que você explicasse se isso realmente faz sentido ou não, é a questão do fator genético. Muito se fala, se de repente o pai, a mãe ou o avô, alguém da família, alguém com ligação consanguínea tem diabetes, as próximas gerações, pelo menos alguma pessoa tende a ter também devido a esse fator genético. A questão genética ela pode ser um fator que realmente vai pesar na possibilidade de ter ou não diabetes?
Aumenta sim, né, o risco, mas não é fator genético, é o ambiente no qual você está ali fazendo as suas alimentações, escolhendo a forma que você vai se alimentar, que você vai ter o seu estilo de vida. Fator genético seria mais para o tipo 1, mas para o tipo 2 já foi comprovado e afirmado, estudos já mostraram que é estilo de vida, é ambiente mesmo.
E aproveitando então essa sua resposta, eu já trago também um outro contexto. Tivemos no Brasil um aumento da obesidade infantil. Não à toa nós já temos crianças e adolescentes também tendo que lidar com a questão do diabetes. Então, como que o sistema de saúde, tanto público quanto privado, tem tido essa estrutura e lidado com essa questão, já que crianças já estão sendo diagnosticadas com diabetes?
Então, isso é um contexto bem complexo, porque se você olhar para o pai, para a mãe, você vai entender que o ambiente proporcionou aquela criança, né, a estar inserido nos mesmos hábitos da família. Então, a gente sempre brinca. Primeiro, antes de você tratar um adolescente ou uma criança, a gente precisa ter ali uma boa conduta com os pais, né, com os familiares. Porque muitas vezes a criança, ela só vai consumir aquilo que ela tem de oferta, né? Ela não consegue muitas vezes ir no mercado sozinha e fazer as escolhas dela, comprar. Então, o pai e a mãe precisa se organizar para tratar da saúde deles, para daí dar exemplo e conduzir hábitos alimentares ali para aquela criança, para aquele jovem.
Luana, vamos entrar agora numa questão até um pouco mais prática do dia a dia, que certamente desperta muitas curiosidades em quem está nos acompanhando, que é a questão de sintomas, sinais, indícios. Sempre tem alguma mudança de comportamento que pode indicar alguma situação de diabetes ou de pré-diabetes, como já colocado aqui por você. E eu queria que você explicasse para nós que mudanças são essas, o que acontece na rotina de uma pessoa, seja ela quem for, independente da idade, ou se é homem ou se é mulher, mas quais são os sinais que indicam que alguma coisa está errada e que pode ser um quadro pré-diabético?
Então vamos lá. Primeiro ponto importante, todo mundo já sabe, é a boca seca. Segundo, é aquele, meu Deus, eu vi formiguinhas ali ao redor do vaso sanitário. Outra situação importante é o formigamento, principalmente nas mãos e membros inferiores. Então, os pés, as pernas, aquele cansaço, aquela fadiga, aquela indisposição. E principalmente o aumento da inflamação no corpo. Então é aquela feridinha que não cicatriza, que não sara. São situações nas quais a gente precisa também entender. Pressão aumentou? Eu estou urinando mais? Eu estou ficando resfriada? Às vezes a imunidade é baixa, né? A imunidade tem uma queda. Alguma feridinha se machucou, não cicatrizou? São sinais dos quais nós precisamos prestar atenção. Mas o mais importante, fadiga, cansaço, boca seca, urinando bastante e também aquela feridinha que não sara. Principalmente se você já teve o diagnóstico ali de pré-diabetes. Então, pode correr no médico fazer os seus exames. E vou deixar aqui um alerta. Não adianta fazer somente a glicemia em jejum. Não é fator, né? O médico vai conduzir isso e provavelmente vai solicitar uma hemoglobina glicada, que é o histórico de 3 meses anteriores de como é que a sua glicemia se comportou. Então, a gente utiliza tanto a glicemia em jejum quanto a hemoglobina glicada para daí conduzir e montar um plano estratégico da forma bem legal para a gente trabalhar e fazer a reversão caso você já tenha aí pré-diabetes ou diabetes tipo 2.
Agora vamos para o depois. Uma pessoa foi diagnosticada com diabetes e ela naturalmente vai precisar fazer algumas mudanças na alimentação dela.
Sim.
Quais são as principais mudanças que acontecem? Porque muito se circula, eu acho que até... me parece que até um pouco de forma equivocada e exagerada, talvez, até para assustar um pouco as pessoas, de que você vai ter que deixar de comer um monte de coisa, vai ter que reduzir muito a sua alimentação em certos momentos, mas a gente sabe que não é bem assim que acontece, não é? Então, quais são essas mudanças que acontecem na alimentação de uma pessoa que já está diagnosticada com diabetes, está fazendo seu tratamento, tomando medicação se necessário for, quais são essas mudanças que acontecem?
Então, primeiro ponto é não fazer terrorismo, porque parece assim, se falar não pode comer isso, meu Deus, é aquela vontade assim que você fala, eu quero comer. Então, a gente tenta incluir, faz ali uma avaliação do que realmente é importante para o paciente, para daí ir conduzindo e fazendo ajustes gradativos, né? Juntamente com a medicação, juntamente com o médico, né, tendo essa troca para conduzir da melhor forma possível para que esse paciente seja o beneficiado, né? Então, fazendo pequenos ajustes, equilibrando essa glicemia. O problema não é o açúcar, o problema são os picos glicêmicos alterados, essa glicose circulante elevada, né, as hiperglicemias, ao longo do dia, por muitas vezes. Então, o que nós fazemos? Equilibramos todas as refeições, ajustamos a carga de proteína, a carga de gorduras, a carga de carboidratos e fazemos então a correção, ajustando todas as refeições para que ele não precise ficar em jejum, não passe fome nem vontade e ainda consiga incluir alguns alimentos que ele gosta, sim.
Luana, para finalizarmos a nossa conversa, entrando até um pouco num assunto meio sensível e que chama a atenção das pessoas, que é o fato das canetas emagrecedoras. Qual é a relação das canetas com quem é diabético? Porque me parece que inicialmente a caneta emagrecedora, hoje ela é usada ou vendida como um dispositivo para emagrecimento, mas ela foi pensada para quem era diabético, não é verdade?
Exatamente. É uma opção que nós temos no mercado e, assim como outra estratégia, serve, sim, é muito bem utilizada, né? Trabalho bastante com médicos que utilizam, mas a gente precisa entender que existe uma estratégia de um plano nutricional muito bem ajustado, né? Não é simplesmente usar a caneta, mas é pensar no que a nutrição pode fazer para potencializar, principalmente, reservas de massa muscular. Então, pode sim ser utilizada, já é muito bem utilizada. Nós tratamos muitos pacientes utilizando a caneta tanto para o tratamento da diabetes e também para o processo do emagrecimento. Então, é uma tecnologia, né? Algo que veio para agregar, está nos trazendo benefícios incríveis, mas precisa o alerta de que não é simplesmente só a caneta. Tem todo um suporte nutricional para ser bem utilizado.
Ou seja, agora sim, para fecharmos a conversa, é possível, mesmo com diagnóstico de diabetes, ter uma qualidade de vida tranquila, claro que com o adequado tratamento, acompanhamento médico, alimentação adequada, mas ter o diagnóstico de diabetes não significa que você terá que se privar de todas as questões em relação à alimentação. Na verdade, é um ajuste, mas é possível viver tranquilamente, mesmo sendo diabético, não é?
Exatamente. É uma pequena modificação, ajustes necessários para que se possa ter uma qualidade de vida aí excelente e muito melhor. Por quê? Uma vez que a gente desinflama, que a gente trata o paciente, que preserva a massa muscular, que corrige essa hiperglicemia, ele vai ter muito mais disposição, a pele fica bonita, para de cair cabelo e vai se jogar aí no exercício, hidratação, dormir bem, tudo melhora.
Muito bem. Luana, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel. Foi uma satisfação conversar com você.
Prazer é todo meu.